A fundadora do Instituto de Pesquisas e Opinião IPO, socióloga e especialista em ciência política, Elis Radman, realizou palestra na Câmara Brasil-Alemanha, no Rio Grande do Sul. Ela abordou o tema 360 graus comportamento digital, pesquisa e estratégia institucional, panorama Brasil e Rio Grande do Sul. Elis Radman falou primeiro da compreensão sobre a cabeça do eleitor.
Quando a gente pensa em uma pesquisa comportamental, o que é importante para a gente entender a cabeça do eleitor, porque muitos analistas estão aí fazendo várias análises, mas nós estamos discutindo a cabeça do eleitor. Esse evento vai tratar da cabeça do eleitor. A cabeça do eleitor, ela precisa ser compreendida em todos os seus aspectos. Nós temos vários tipos de eleitores. A gente pode pensar, temos eleitores de direita, de esquerda, centro, ok, isso é o nosso clichê, digamos assim. Mas quando a gente fala numa pesquisa, a gente está falando com pessoas, com cidadãos. E elas muitas vezes estão com posicionamento mais à direita, mais à esquerda, ou mais ao centro, ou são independentes, de acordo com a sua realidade. Então as imersões de pesquisa, elas são importantes para a gente compreender a realidade do eleitor. O primeiro raciocínio que nós temos que ter claro é que o eleitor está extremamente preocupado, altamente descrente e frustrado. Então ele não tem clareza realmente do processo eleitoral. Hoje, nas pesquisas, 60% do eleitorado diz nas intenções de voto que não é um voto definitivo, é apenas uma intenção do momento. A gente tem que entender isto. Quando vocês enxergarem pesquisas de intenção de voto publicada e aquelas variações, elas serão naturais porque o eleitor não tem certeza nenhuma, por conta de um contexto extremamente complexo. Vejam, nós estamos iniciando a leitura sobre os escândalos políticos brasileiros, que é o Banco Master e o INSS. Quando a gente vai para a rua para ouvir o eleitor, ele não tem clareza nenhuma que o Banco Master tem a ver com corrupção, porque afinal de contas é uma instituição privada que prejudicou quem? Os seus clientes. Então isso não é claro para o eleitor. Então conforme avançar a campanha, conforme houver as delações premiadas, conforme vários nomes forem apresentados, mas principalmente quando os embates entre políticos mostrarem que isso se trata de corrupção, aí sim o eleitor vai fazer um novo posicionamento. E vejam que nós estamos falando de um escândalo que, somado todos os demais escândalos da República, este é o maior em termos de numéricos. E vai atingir os três poderes do Estado: executivo, judiciário e legislativo. Ora, pegamos um eleitor com alto grau de desconfiança. Hoje, se a gente pensar o eleitor olhando o judiciário, o eleitor olhando a presidência ou o Congresso, nós estamos falando que nos três níveis o grau de desconfiança é maior que 60% da população. Então, se isso se amplificar, nós teremos um eleitor extremamente crítico. E outro indicador que vocês têm que observar vai ser o grau de não comparecimento às urnas, às abstenções, brancos e nulos. Neste momento, por autodeclaração dos eleitores, a gente já estima 30% de não participação, que mais ou menos segue as tendências, mas ela pode ser maior. As pontas que já largaram o processo eleitoral são aquelas facultativas, as pessoas 70 a mais, e os jovens, são as duas pontas que os candidatos terão que rebolar, digamos assim, para conseguir se conectar.
Qual o impacto da economia na definição do voto?
A economia, quando a gente olha para o cenário nacional, é o grande tema. Por mais que a gente não esteja falando desse tema e os indicadores econômicos digam que está tudo sob controle, as metas da inflação estão controladas, na vida real isso não existe para o eleitor. Não é isso. As pessoas estão extremamente preocupadas com o aumento do custo de vida, com a diminuição efetivamente do poder de compra e com endividamento. Tanto é que o Desenrola 2, ele vem para tentar diminuir este grau de endividamento que chegou a bater 80% da população, sendo que 30% não consegue honrar as suas contas. Então, nós temos um terço da população que não consegue honrar. Então, por mais que a corrupção vai ser um tema empurrado para o debate por conta dos escândalos, para o eleitor o que mais importa é a economia.
E aqui no Rio Grande do Sul, o que vai influenciar no cenário?
Do Sul, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando efetivamente da reconstrução. Ou melhor, para o eleitor, não é necessariamente a reconstrução. Ele vai, digamos, nos desconstruir constituir quando o entrevistador chega com essa palavra. Ele diz o seguinte: olha, nós não estamos conseguindo nem fazer essa reconstrução, nós estamos só fazendo as coisas mais emergenciais. Aquilo que é preciso em termos de ponte, rodovia ou proteções para as coisas funcionarem. Mas o que realmente reconstruir está muito longe, não só do ponto de vista de infraestrutura, mas principalmente de habitação, né? Nós temos cidades ainda devastadas, vilas devastadas, e as pessoas reconhecem isso. Mas essa discussão ela é maior, porque o eleitor diz assim: tá, mas nós não podemos ter um governo ou um candidato que vai dizer o seguinte: ah, eu vou continuar reconstruindo, eu vou fazer as pontes, as estradas e as casas que faltam. Ele está olhando para isso, é claro, isso é importante, mas o mais importante é termos candidatos que realmente falem da prevenção. O eleitor está muito preocupado. Nós estamos no mês de maio. Há indicadores climáticos que dizem que a gente pode ter precipitações altas, especialmente no mês de setembro. Veja, o mês de setembro é um mês pré-eleitoral efetivamente, né? Nós estamos perto da urna. E como vai ser se o Estado estiver embaixo d'água?
Ouvimos Elis Radman, palestrante na Câmara Brasil-Alemanha, no Rio Grande do Sul, para a Rádio Agerte. Eduardo Leães.